estamos ouvindo, salvo alguém provar que tem condições objetivas de ter mais votos do que eu na opinião pública. Porque ter votos com pesquisas fabricadas, com enquetes mentirosas de grupo, isso não funciona. Eu acho que a pesquisa é uma pesquisa que seja feita, por exemplo, no Datafolha, com Vox Populi, tá entendendo? Tá entendendo? Com Ibope. Aí eu sei que é pesquisa, porque esse pessoal lá não vai se vender, a princípio, né? Eu também não sei, não. Tanta gente que se vende aí no Brasil afora, tá entendendo? A gente não sabe como é que funciona. Numa situação dessa, eu poderia até sentar para conversar com alguém. Fora disso, não tem conversa. A conversa é o que está na rua. A conversa é o que está na rua. Quem é o que é melhor? Não é Cosme Araújo, não sei quem é. Não é A, não é B, não é C. Cada um tem o seu segmento. Falta agora formatar para saber quem é que tem mais. É fácil. É chegar nos bares hoje, nos distritos, nos povoados, nos morros, tá certo? Na periferia em si, isso aí perguntando. Você hoje vota em quem desses nomes? Porque essas pesquisas que mandam fazer ali em Itabuna, tudo feito é no facão. Amigué, tá entendendo? Dá o resultado do jeito que quer. Aí chega e joga para as pessoas. Aí é onde eu vou dar um conselho a alguns pré-candidatos aqui. Sem citar nomes, pode ter certeza que eu me comprometi a não enveredar por uma situação que viesse trazer até problemas na legislação eleitoral, ou mesmo que alguns pré-candidatos se arvorassem como paladinos da moralidade e tentassem criar alguns problemas pra gente.
Inclusive, né, doutor Cosme, aí a gente aproveita para deixar claro que ele tá aqui como um profissional do direito, e aí eu fiz a pergunta enviada pelo ouvinte em relação ao PDT, porque ele não tá aqui fazendo campanha nem proposta, né, doutor
Cosme? E isso não tem nada a ver, até porque eu não tô pedindo voto, você não tá pedindo voto pra mim, eu não tô pedindo, ninguém tá pedindo voto, não existe crime. E muitas pessoas... Todos os dias, em todas as outras rádios, até naquelas rádios que o radialista fala para o que está de junto, que ninguém ouve, que nós temos uma rádio aqui assim. Não vou dizer aqui por uma questão de respeito a você, porque estaria falando de algum colega seu. Tem gente aí que fala para eles mesmos. Diferente daí. E a gente tem que reconhecer isso. Então, o que é que acontece? Veja bem, nós entendemos, tá certo? Nós entendemos que nessa situação... De pré-candidatos que ficam ouvindo A ou B, C dizendo, você já ganhou, é ilusão, não vá por aí. É um conselho que eu estou dando a todos os pré-candidatos, daquele que tem, em tese, 1.000 votos, que acha que tem 30, daqueles que acham que tem 30 e que tem 1.000, ou que tem 10, que tem 12, que tem 11, que tem 9, que tem 7, tá? Isso é um conselho, tá certo? Até porque a eleição, ela muda, Cátia. Você sabe disso, mas você mora em Itabuna, né, Cátia?
Moro em Ilhéus.
É, Ilhéus. Eu achava na minha cabeça que você morava em Itabuna.
Já morei. Estava morando lá em cá, mas agora é só em Ilhéus.
Pronto. Então eu achava que... Eu achava porque... Tá vendo? Era verdade. Porque eu tenho premonição.
Mas já morei lá. Morei lá por muito tempo, em Itabuna.
Pronto. Eu ouvia falar muito do seu nome. Você é cantada e decantada de prosa e verso no que você faz, porque você realmente é uma grande profissional, tá certo?
Obrigada, doutor.
Tá bom?
O senhor também é um grande profissional.
Graças a Deus, eu agradeço tudo que eu sei a Deus, mas depois dele, ao meu pai. Se não fosse meu pai, eu não era 1%, e infelizmente eu não tive condições de abraçá-lo ontem, como muitas pessoas tiveram, inclusive meus 4 filhos, que foram almoçar comigo e me abraçaram, e nós conversamos sobre vários assuntos, principalmente em relação ao direito, em relação à justiça, porque todos os 4 são advogados. Lá em casa nós temos um pequeno tribunal.
É verdade. Realmente.
Viu? Então, só concluindo essa parte aí, tá entendendo?
Qual o conselho que o senhor tem para os candidatos e pré-candidatos?
Não se arvore, já ganhou. Baixem um pouco o tom, parem de atender na hora que quer, respeitem quem lhe procura, atenda todo mundo em igualdade de condições, não ouçam pessoas que nunca tiveram um voto, mas se arvoram assessores políticos, se arvoram a dizer que são cientistas políticos, iguais muitos idiotas que têm grupos de WhatsApp aí, que falam uma série de abobrinha, uma série de imbecilidade, e ainda tem um montão de gente para ficar ouvindo. Está entendendo? Infelizmente. Então, eu dou um conselho para essas pessoas. Não aceitem. Aceitam tudo, melhor. Aceitam, ouçam tudo. Agora, depurem. Estou falando com todos os pré-candidatos, porque eu faço isso. Depure o que você pode, no caso, que é a mesma coisa. Você absorva o que você acha que pode ser de interessante na sua pré-campanha, na sua campanha após a convenção, e utilize. Não utilize simplesmente o rapaz, você, cheguei ali, você também. Normalmente quem faz isso está ganhando o que nós chamamos um farm-ri e está precisando daquele dinheiro para estar iludindo aquele pré-candidato que pensa também que é experiente, que às vezes está picando a casca do ovo, está saindo da casca do ovo, na política, é claro, tá certo? Mas pensa que já virou galo e que não é ainda nem galinha. Então, são essas posições que eu tenho, e isso eu estou falando aqui com todos os pré-candidatos. Eu ouço dizer que o prefeito já está reeleito, é mentira. Pronto, eu estou dizendo assim, é mentira. Se tem esse exemplo, não estou citando, não estou citando. Eu acho que ele não está reeleito. Ele precisa continuar o trabalho dele. Se o povo entender que ele está fazendo um bom trabalho, que fez e que deve votar, que vote. Se não, é o momento de dar oportunidade a outro, que dê mesmo. Que dê mesmo. Eu acho que a mudança é importante, desde quando seja uma mudança para melhor.
Entendo.
Pois não,
Cátia. Dr. Cosme, muito obrigada pela participação do senhor no Jornal do Meio Dia. Olha, muitas mensagens chegando aqui, parabenizando, dizendo que o senhor trouxe informações importantes aí para os ouvintes. Viu? Obrigada mesmo, parabéns por essa disponibilidade. Até uma próxima oportunidade.
Cátia, eu que não sei porquê, eu conheço mais você de nome e tudo, você...
Mas
fala
é Suzy Cátia aqui.
Eu estou chegando de chamar você de Suzy.
Mas as duas estão aqui também, acompanhando, viu, doutor Cosme?
Eu quero aproveitar e mandar um abraço forte para a Suzy, viu, Sônia?
Um abraço
mais de longe, porque eu soube que você está com Covid e eu já tive.
Aí não. Para com isso.
Pelo menos até agora não, viu? Tá
não,
errado.
Se não vai estar, porque todo mundo vai pegar. Eu
nada
peguei
disso.
Primeiro.
Para com isso, vai não.
Eu peguei primeiro porque Deus diz, olha, pegue logo, fique livre, porque
Cosme.
Você não vai embora agora não.
Ouve só,
se pegar, também não vai não.
Pessoal, doutor Cosme.
Eu quero agradecer a
doutor
todos.
Doutor Cosme, Suzy está falando contigo, preste atenção.
Preste atenção, estou falando com o senhor. Então, estou me esforçando ao máximo para não pegar, viu? Estou me esforçando ao máximo, não tive coronavírus, e estou me esforçando aí ao máximo para não ter.
Tá a bom? Gente não pegou ainda não, já fizemos teste, tá tudo beleza.
Tá tudo Suzy, bem. Eu posso dizer uma coisa no ar?
Pode ficar à vontade.
Você tem uma voz gostosa.
Maravilhosa.
Obrigada, doutor Cosme. Um abraço para o senhor. Viu?
Você fala, não sei quando você conversa com seu namorado ou marido, se ele ouvindo sua voz, deve se derreter todo.
Olha, tá bom, pessoal. Um beijo pro senhor.
Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo.
Tchau, doutor Cosme. Valeu, boa tarde. Obrigada mesmo. Aí, doutor Cosme é uma figura, né?
É verdade, é importante esses esclarecimentos dele, né? Principalmente falando sobre a questão do preconceito que está enraizado nas pessoas e fazer essa reflexão também a respeito da injúria, da discriminação, do racismo, enfim. Kátia, essa semana a gente estava falando aqui no Conexão 102.9, né? Uhum. A gente estava conversando com alguns ouvintes falando sobre o preconceito que está enraizado mesmo nas pessoas, né? E uma dessas formas de preconceito que eu levei as pessoas à reflexão foi como... o padre Fábio de Mello, ele essa semana colocou a imagem lá de que ele teria feito uma tatuagem. Aí quando você ouve, caramba, o padre Fábio de Mello, um dos líderes
só
religiosos,
porque ele é padre, não pode?
Fez uma tatuagem, você já toma aquele susto. E aí você observa que há preconceito dentro de você, principalmente pelo fato dele ser um padre, né, famoso, e aí está com a tatuagem. E a gente precisa mudar realmente os nossos conceitos. Precisa saber que todos nós merecemos respeito, né? E todos nós precisamos lutar pelos nossos direitos. E nós, negros, eu falo nós, negros, porque nós temos muitos ouvintes negros, e eu sou negra, a gente precisa continuar lutando pelos nossos direitos. Bacana aí o posicionamento do Dr. Cosme Araújo sobre o racismo, verdade, a injúria e a discriminação. E aí a entrevista foi além disso, né? Falou de política também, uhum, e falou da figura dele. Um abraço para o Dr. Cosme.
Dr. Cosme realmente tem muito, né, a esclarecer para a população, porque por mais que existam televisão, telejornal, rádio, internet, as pessoas ainda ficam desinformadas, né? Ou por não procurar, ou sei lá, por alguma questão. Mas aí é sempre importante a gente trazer esses tipos de esclarecimentos. E o Dr. Cosme explicou muito bem aí em relação a essa questão da injúria racial, né? Da discriminação racial, tantos preconceitos, né? Que todos nós sofremos. Se você é uma mulher e é branca, mas é mulher, já sofre preconceito. Né? Quem você pensa que é para estar nesse cargo, nessa função, e aí, sem falar, os nossos negros que sofrem a todo momento na pele essa questão da discriminação racial. Gente, quanta desumanidade, né? Pobre, você é pobre de espírito, você que é racista, saiba disso. Bem, vamos aqui a um rápido intervalo, extravasamos aqui o tempo. Voltamos já já. Antes, eu vou mandar um beijo especial para minha amiga Lil, ligada aqui no programa. Ela disse que você tem uma voz bonita mesmo.
Obrigada, Lil. Um abraço pra você.
Ah, ô Lil, ela sim tem voz bonita, Suzy, que eu só sei falar.
Não, na verdade é mais a colocação mesmo da voz, né? Acho que não tem esse negócio de voz bonita, voz feia, não. É dicção.
Voz entonada, se bem entonada.
Um abraço pro Dr. Rodrigo, meu fono, gente. Tá ouvindo a gente sempre. Diz que fica lá avaliando meu trabalho. Tá. Beijo, Dr. Rodrigo.
Um abraço. Vamos lá rapidinho ao intervalo. Voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Anuncie conosco.
Departamento Comercial, Gabriela FM.
73-3675-2436.
A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de um ano e cinco meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de três décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não há injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
Na UniFTC você já tem 70% de bolsa no primeiro semestre e pode ter ainda mais, 55% de bolsa até o final do curso. Faça sua inscrição no período de 3 a 15 de agosto para conquistar essa condição especial. Aproveite essa oportunidade única com o vestibular online ou use a sua nota Enem a partir de 2010, exceto medicina. Consulte regras e condições no regulamento disponível em www.vestibular.uniftc.edu.br.
Olhos, a sua visão.
Atenção, o SENOI, Hospital de Olhos, informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. SENOI 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar. SENOI, ligue 3231-6769.
Sabe qual é o governo que mais investe em saúde no Brasil?
É o da gente.
É. O governo do estado chamou a responsabilidade e fez a saúde chegar mais perto de todos os baianos. E olha que a Bahia tem o tamanho da França, o que torna esse desafio ainda maior. Ninguém fez tantos hospitais. São 9 novos, 20 em ampliação e vem mais por aí. Obras G, como o Hospital Metropolitano e o Clériston Andrade 2, com 40 leitos de UTI e o maior centro cirúrgico do interior. Já são 16 policlínicas e serão 25 até 2022. Ainda tem novas UPAs, UBS e muito mais. Tudo isso descentralizou os serviços de saúde e deixou a Bahia mais preparada para um grande desafio, o coronavírus. Para enfrentar a pandemia, o governo dobrou o número de leitos no estado e dedicou hospitais para casos da doença. O momento ainda é muito difícil. mas o trabalho continua na capital e no interior, porque quem cuida da gente é o governo do estado, o governo com G, de gente.
Compro feijão, arroz, café, é excelente preço, o Meira é o meu mercado.
Biscoito recheado Vitarella Treloso 130 gramas, 79 centavos. Assim com osso quilo, 14,98. Chão de fora quilo, 23,99. Skol 350 ml, 1,85. Feijão carioca baiano 1 quilo, 3,99. Filezinho de frango Sadia bandeja, 8,99.
Supermercados Meira, esse é o nosso mercado. Você já sabe, mas não custa lembrar. Não compartilhe copos, talheres ou pratos. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, na do, hora almoço. Do almoço.
Esse é o ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UniFTC. UniFTC. Para deixar você bem informado, você sabe que a gente está passando de uma hora da tarde, né? E aí vou dar um pulinho aqui no noticiário estadual para explicar aqui que após 4 meses, rodoviária de Salvador é reaberta e começa a flexibilização do transporte intermunicipal na Bahia. Entenda, não é em toda a Bahia. A rodoviária de Salvador foi reaberta na manhã de hoje e foi iniciada a flexibilização do transporte intermunicipal na Bahia. O terminal da capital baiana estava fechado desde 20 de março deste ano e a medida ocorreu como forma de combate ao avanço da Covid-19. O governador da Bahia, Rui Costa, já tinha anunciado a flexibilização do sistema de transporte intermunicipal na Bahia e ela só ocorreu porque a taxa de ocupação dos leitos de UTI permaneceram abaixo de 70%. Na manhã de hoje, a movimentação na rodoviária de Salvador estava tranquila. Os bancos estavam sinalizados e os agentes de limpeza higienizavam o terminal. Alguns protocolos são exigidos para tornar o processo o mais seguro possível e evitar a contaminação pela Covid-19. Serão feitas testagens periódicas dos funcionários que atuam no transporte e nos transportes e também nos terminais e a ocupação da capacidade em 50%. A venda de passagens deve ser antecipada e é obrigatório o uso de máscaras no terminal e, claro, dentro dos ônibus. O retorno é para cidades em um raio de 100 km de Salvador, incluindo os municípios da região metropolitana na capital baiana. Por volta das 6h21 da manhã de hoje, 2 ônibus já tinham deixado a rodoviária de Salvador. Um seguiu para a cidade de Camaçari e outro para Dias d'Ávila, ambas na região metropolitana da capital. A única linha interestadual que está liberada é de Salvador para Aracaju, tá? Que é a capital do Sergipe. E aí, segundo informações do governo, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, CEINFRA, e a AGERBA estão acompanhando e fiscalizando as determinações para a reabertura. Nos terminais, o funcionamento dos guichês deverá cumprir os protocolos impostos pelos órgãos de saúde e fazer cumprir medidas de distanciamento entre passageiros e funcionários. As medidas serão adotadas em todo o plano de retomada do serviço em transportes e foram definidas a partir de critério técnico. Resumindo, tá? Transporte rodoviário intermunicipal liberado lá da capital baiana para algumas cidades, são 42 cidades. Já olhei, não tem cidades aqui do sul da Bahia, viu, minha gente? Tá? Autorizado retorno de mais de 100 linhas de longa distância intermunicipais distante de Salvador até 100 quilômetros. Cidades fora deste raio não estão autorizadas a retomar o transporte, os transportes com quadro de horário regular. Tá bem? Vamos atender logo o nosso repórter Coutinho Neto. Ele faz a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia com muitas informações para nós, não é isso, Coutinho?
Isso, Cátia. Muito obrigado. Voltamos, sim, ao Jornal do Meio Dia com novas notícias de polícia nesta segunda-feira. Vamos ligar agora o nosso Giroflex, um plantão policial nas regiões sul, extremo sul e também em nossa grande Bahia. No distrito de Guarani, que pertence ao município do Prado, um homem de 25 anos de idade, ele foi assassinado em via pública, pertencente àquele distrito, neste último final de semana. Um levantamento cadavérico foi realizado e a remoção do corpo de Rafael Melo de Souza ele foi feito pelo Departamento de Polícia Técnica e também foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Ainda, no município de Itamaraju, outro crime brutal acabou acontecendo neste último final de semana. Um homem, ele foi assassinado a pauladas. Esse crime ocorreu no interior do município, também Itamaraju, não foi na sede, foi na zona rural, na região conhecida como Vila União, no assentamento rural Goiânia. A vítima, identificada como Gracino Rodrigues da Silva, já de 63 anos de idade, foi golpeado várias vezes, principalmente na região da cabeça. No município de Porto Seguro, a polícia investiga a morte de um garçom, que aconteceu na orla norte da cidade. O corpo de Camilo Gomes de Andrade, de 27 anos de idade, ele foi encontrado na praia de Ponta Grande no final da manhã do último sábado. Ainda, conforme informações, o homem pode ter sido vítima de espancamento, pois havia muitas escoriações no rosto. No local do crime foram encontrados alguns pedaços de madeira. Resultado da perícia ainda não foi divulgado. Permanecemos no extremo sul da Bahia, em Onápolis, onde um dos assaltantes que manteve o produtor rural refém durante um roubo, ele foi morto em troca de tiros com a polícia. Este fato ocorreu no dia de sábado. Um comparsa deste criminoso entrou em um matagal e conseguiu escapar. Na ação, os policiais do Petro, pelo Tático Operacional da 7ª CIPM, recuperaram uma caminhonete e quase R$ 12.500 em espécie, levados na ação criminosa. Também foi apreendida uma submetralhadora, uma arma 380 foi usada no assalto. Segundo a Polícia Militar, os assaltantes mantiveram o fazendeiro de 40 anos como sede da fazenda que fica na região da Colônia. A dupla levou o veículo e o dinheiro que seria para pagamento dos salários dos funcionários da fazenda. O baleado no confronto, Salatiel Santos, 18 anos, chegou a ser socorrido até o Hospital Regional de Anápolis, mas não resistiu. Ele morava no bairro Alecrim, zona norte daquela cidade. Em nossa grande Bahia, nosso giro é em Feira de Santana, onde o presidiário José Avenido Ferreira da Silva, 33 anos de idade, ele morreu ontem à tarde no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. Segundo a polícia, ele foi levado à unidade de saúde por policiais penais após ter sido agredido fisicamente. Ele apresentava hematomas extensos e pequenos e pequenas escoriações pelo tórax. Ainda, segundo a polícia, o detento morreu ao chegar ao hospital. José Abenilton é o segundo preso do conjunto penal de Feira de Santana que morreu neste ano. O primeiro foi Naelson de Jesus Ribeiro, vulgo Dingo, morto no dia 20 de março. Ele foi encontrado enforcado no interior da cela 6 do pavilhão Meia Dúzia. O mesmo foi preso em setembro de 2016 por estupro. Portanto, este foi o nosso resumo da página policial desta segunda-feira, com os principais assuntos de polícia que você conferiu aqui no Jornal do Meio-Dia. Voltaremos amanhã, neste mesmo horário, com novas notícias de polícia, porque no Jornal do Meio-Dia você tem a informação que precisa na hora do almoço. Boa tarde para você, Kátia Gomes. Boa tarde para você, Suzy Luiz. E uma boa tarde bacana para você do JMD.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de terça-feira, se assim Deus nos permitir, tá? A edição do JMD. Bem, 1 hora e 23 minutos. Não podemos deixar de divulgar aqui mensagem dos nossos ouvintes. O que tem de mensagem aí no WhatsApp, Suzy?
Bom, muitas mensagens aqui. O pessoal parabenizando pela entrevista com o Dr. Cosme. Um abraço a todos. E aqui as denúncias no nosso WhatsApp. Kátia e Suzy, boa tarde. Por favor, avisa a Embasa que a comunidade de Urucutuca já tem 15 dias sem água. Nós queremos saber o motivo, porque já fizemos várias reclamações e eles não dão nenhuma justificativa e nem liberam água. Isso é muito revoltante, pagar por um serviço que não é prestado. Chama a atenção da Embasa, por favor.
Envia aí, Suzy, por gentileza, porque a gente sempre cobra, né, a assessoria de comunicação da Embasa alguma resposta aí. Né? Agora ficar... A Urucutuca ficar sem água é complicado, né? Em base, ninguém pode ficar sem água. A conta chega bonitinha, né? Pra todo mundo pagar. E se você não paga, cortam também fácil.
Tem mais mensagem?
Tem sim. Kátia e Suzy, boa tarde. Sobre as questões do ônibus aqui em Ilhéus para a zona rural, estão indo super lotados. As pessoas não estão tendo o devido afastamento, muitas vezes não param pela manhã. Como é que precisa as pessoas que precisam ir trabalhar? Está uma desordem esses ônibus aqui de Ilhéus, é o que diz a mensagem.
Olha, essa reclamação, desde que começaram a rodar os ônibus coletivos em Ilhéus, o povo vem fazendo essa reclamação, né, da aglomeração nos ônibus coletivos. A gente pede aí à prefeitura para fiscalizar, para rever, aumentar um pouco a frota, mas ninguém faz nada, não está preocupado, parece que não está nem aí. Se o povo vai se aglomerar, se o povo não vai se aglomerar, se vai pegar Covid, se não vai. Acha que como está, tá lindo, né? Ai, ai, me deixe, viu? Tem mais?
Tem sim, Kátia. Bom, alguns ouvintes aqui enviaram mensagens pra gente, né? Falando sobre a situação da central de abastecimento no Malhado, né? E a situação que ficou durante esse final de semana. Muita chuva na quinta, na sexta e no sábado. E aí, aquela desordem daquelas barracas ali, causando ainda mais aglomeração e ainda mais transtorno, né? Se até a água passando por todo o período ali da central de abastecimento, né, se misturando junto com as barracas onde as pessoas fariam as suas compras, e fazendo um total caos ali na central de abastecimento do Malhado. Então pediram para que chamasse a atenção das autoridades competentes para rever ali aquela estrutura.
Desde o início do programa, as pessoas mandando mensagem falando sobre a aglomeração ali, né? E aí choveu muito e a água para todo lado e aquela confusão, né, pessoas misturadas, né, é complicado, viu? Parece que Ilhéus não tem, assim, uma organização, né, nas coisas. Impressionante, né, poder público municipal. As coisas são a olé, eu, hein? Tem mais?
Tem sim, Kátia e Suzy. Gostaria de pedir para que vocês denunciassem e pedissem uma providência sobre a barrinha do Joia do Atlântico. Tanta aglomeração, as pessoas vêm de Ilhéus, de Itabuna e de outras localidades, carros, som muito alto, muita bebida, as pessoas sem máscaras. Nós ligamos diversas vezes para a Vigilância Sanitária e para a polícia aqui de Ilhéus e ninguém resolveu. Essa barrinha é um epicentro da Covid-19. A gente pede socorro enquanto é cedo, é o que diz aqui o nosso ouvinte.
Barrinha no... Como é o nome do lugar? No Joia do Atlântico?
Joia do Atlântico.
Ó, prefeitura, barrinha no Joia do Atlântico, será que vocês não conhecem? Onde fica esse local, tem que fiscalizar, passar por lá, porque isso aí não está certo, não. E eu faço uma pergunta para todo mundo. Onde é que não está explicado, e claro e evidente, que a Covid-19 contamina, sim, e gosta de aglomeração e que mata? Pelo amor de Deus, gente. Cada um tem que ter consciência. Eu estava vendo ontem, se não me engano, foi em rede nacional, mostrando uma cidade que não tem nenhum caso de Covid-19. Sabe por quê? Porque o povo lá tem consciência e todo mundo se uniu para combater e fez de tudo para que não chegasse, não entrasse lá a doença. Então, se todo mundo se une, cada um faz sua parte, né? Já que já tem, ela vai embora. Não, a gente não pode aceitar que permaneça por muito tempo essa pandemia, porque vai ser ruim para todo mundo. Tá? O sistema de saúde já não está suportando mais. Fica a dica. Mais mensagem, por favor, Suzy.
Vamos lá, 988291029, o Carioca aí do Alto do Formoso diz: venho através do programa que é líder em audiência reforçar o pedido de retirada do entulho e do lixo da ladeira que dá acesso ao Alto do Formoso na Conquista. Já pedi várias vezes à prefeitura e nada, é muito lixo que tem aqui.
Semana, acho que foi sexta, foi quinta, o pessoal do Alto do Amparo estava reclamando. Agora eu cheguei do Alto do Formoso. É a empresa que recebe muito bem, né? Que não é barato aí, para fazer o serviço de limpeza pública em Ilhéus. Qual é de mesmo? Por que tem isso? Fica tantos lugares lá com lixo, todos os dias acumulando. Pelo amor de Deus, viu? Eu acho que a Secretaria de Serviços Urbanos, não é isso? Que tem que fiscalizar? Por que não fiscaliza? Porque uma cidade como Ilhéus, desde o início dessa atual gestão, toda semana, todo mês tem reclamação do povo em relação a lixo acumulado, que não limpa, não recolhe o lixo. Pelo amor de Deus. Eu acho que querem decorar a cidade com lixo. Só pode, né? Gestão pública municipal. Pelo amor de Deus, viu? Para ser gestor público, a gente tem que estar ciente que tem que trabalhar em todas as áreas. Saúde, educação, limpeza pública, infraestrutura. E assim vai. Pelo amor de Deus. Ô, Suzy, vamos dar uma passada rápida aí no noticiário nacional, porque já vamos ter que finalizar o programa, tá? São 1h28, né? 29 já, passou muito rápido hoje, né? Mas é importante deixar você bem informado. SUS traz informação para nós aí do Noticiário Nacional sobre o FGTS emergencial, que a Caixa libera novos saques para trabalhadores nascidos em julho, né? Foi liberado a partir de hoje.
Pois é, a Caixa Econômica, a gente liberou nesta segunda-feira o crédito dos novos saques do FGTS para os trabalhadores nascidos em julho. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa e, em um primeiro momento, os recursos vão estar disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio do cartão de débito virtual. Nesta etapa, poderão ser pagos até R$3 bilhões. O saque em espécie ou transferência também dos aniversariantes de julho estão liberados a partir de 17 de outubro. A liberação dos créditos para nascidos em janeiro começou em 29 de junho e os saques para este grupo começam em 25 de julho. Essa liberação ao saque do FGTS se deu por meio de uma medida provisória em razão da pandemia do novo coronavírus, que afetou as atividades econômicas e a renda dos trabalhadores. Sobre o calendário, para evitar aglomerações nas agências, a Caixa fixou datas diferentes para a liberação do crédito em conta e para o saque em espécie ou transferência dos valores. O calendário considera o mês de nascimento do trabalhador. O valor dos saques terão direito aos saques dos trabalhadores que tenham contas ativas do emprego atual ou inativas de empregos anteriores do FGTS. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045. Se o trabalhador tiver mais de uma conta de FGTS, o saque será feito primeiro das contas de contratos de trabalhos extintos inativas, iniciando pela conta que tiver o menor saldo. Depois, o dinheiro será sacado das demais contas, também iniciando pela que tiver o menor saldo. Independente do número de contas do trabalhador, o valor não pode passar de R$ 1.045. Assim, ninguém poderá tirar mais do que esse valor, ainda que tenha duas ou três contas com saldos superiores a essa quantia. A previsão é que a operação vai movimentar durante todo o calendário mais de R$ 37 bilhões para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores. Sobre a poupança digital, a movimentação do valor do saque emergencial poderá inicialmente ser realizada somente por meio digital, com o uso do aplicativo Caixa Tem, sem nenhum custo.
Pois é, né? Como tem um calendário, né? Nós já estamos em agosto, nascido em agosto começou, perdão, os nascidos em julho, como o SUS disse, já começou agora, tá? É de julho também. E quando chegar, quem nasceu em agosto, vai começar em outubro e assim vai, né? Então, fique atento ao calendário, qualquer dúvida, vai lá no site da Caixa, joga até mesmo no Google aí, que vai aparecer o calendário, tá? Bem, deixa eu trazer aqui duas últimas notícias no noticiário internacional. Acabaram de sair essas informações. Ó, uma vem da Rússia. Ao menos 13 pessoas ficaram feridas após uma explosão em posto de gasolina em Volgograd, na Rússia. Isso ocorreu agora há pouco aí. Há relatos de mortes, tá? Perdão, não há relatos de mortos até então. O acidente começou com um incêndio em um tanque de gás, segundo a imprensa local. Então, isso ocorreu lá na Rússia, tá? Uma explosão em um posto de gasolina e até então não tem relatos de mortos. E outra explosão, gente, que ocorreu foi nos Estados Unidos. Uma grande explosão atinge um bairro de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos. Equipes dos bombeiros afirmaram que pelo menos uma pessoa morreu no acidente que envolveu o vazamento de gás em uma das casas e ao menos 5 pessoas estão presas nos destroços, tá? Então, amanhã provavelmente vamos ter mais informações sobre isso, tá? Então, essas e outras notícias, né, você acompanhou aqui no Jornal do Meio-Dia, desta segunda-feira, dia 10 de agosto, que vai ficando por aqui. Foi um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online, você já tem e pode ter ainda mais na rede UniFTC. A todos, boa tarde, Suzy, e até amanhã, se Deus nos permitir, a partir das 12 horas. Até lá.
Uma ótima tarde, boa semana pra você, Kátia. Pessoal, eu sigo por aqui. Tá chegando o Pagode Brasil, melhor do pagode romântico. Às 2 da tarde tem uma conexão. Fica aí, a gente já volta.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.